luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Abri o programa com essa bela música da banda alemã de rock progressivo Eloy. O CD é uma coletânea de músicas raras da banda. O Eloy vem desde a década de 1970, a banda está em pé até hoje. E esse CD se chama Rarities. São as raridades do Eloy, é um CD remasterizado. E essa música que vocês escutaram se chama Sunset. É a oitava faixa do CD. Vou repetir, Eloy, CD Rarities. A música Sunset, que é a oitava faixa do disco, é um CD de raridades, tem músicas instrumentais e outras cantadas com aquele estilo bem clássico do Eloy, do rock progressivo alemão da década de 1970. Temos aqui na nossa parte técnica o Evaldo Ribeiro, dando aquele apoio, parceiro aí de tantos anos de programa. Inclusive o Evaldo já me pede para não esquecer de avisar que no domingo da semana que vem, dia 2 de novembro, que é o dia de finados, nós estaremos realizando um novo evento 4x1, é o quinto encontro que nós fazemos, fizemos vários nos anos anteriores e esse é o quinto, esse é o primeiro do ano, nós não fizemos nenhum ainda, onde encontram-se quatro apresentadores aqui da Rádio Mundial, que somos eu, o Evaldo Ribeiro, o Moisés Ezagui e o Irineu Gaspareto. E o evento se chama 4x1, porque são quatro apresentadores palestrando por um domingo. É das 13 horas às 19 horas, é lá no auditório do IPPB, no bairro do Ipiranga, na rua Gomes Nogueira, 168. Quem quiser informações, é só ligar no telefone 2063-5381. Vou repetir, 2063-5381, Rua Gomes Nogueira, 168, no bairro do Ipiranga, domingo, dia 2 de novembro, das 13 às 19 horas, quatro apresentadores da Rádio Mundial, realizando num domingo, cada um uma palestra, e assim a gente acaba confrontando a tristeza do dia de finados, com toques espiritualistas, cada um do seu jeitinho, fazendo uma alegria num domingo, onde muitos estarão sob o peso do luto, nós estaremos sob a leveza da alegria e da espiritualidade da consciência esclarecida que sabe que ninguém morre. Portanto, não existe dia de finados. Agora, dia dos vivos é todo dia, todos os tempos, a eternidade inteira, já que ninguém morre. As pessoas só saem do corpo, definitivamente. E eu sei que para quem perdeu um familiar, o fato da gente falar isso não aplaca a dor da perda, mas ajuda a clarear a mente, ajuda a abrir o coração para voltar a viver. E uma das coisas que é básica nisso é o seguinte: você só consegue superar a dor da perda se você primeiro aceitar a perda, porque você não tem como trabalhar em cima daquilo que você não aceitou. Primeira coisa, aceita o fato, mesmo que doa. Perdeu alguém? Perdeu. E as pessoas não perdem alguém só pela morte. Elas podem perder alguém, alguém que ela ama viajou para outro país para trabalhar lá, por exemplo, né? E ela não vai ver nunca mais. A outra tinha um relacionamento em que as pessoas se amavam profundamente e de repente um dos parceiros chega e fala: tô apaixonado por outra pessoa, e vai embora. Então as pessoas têm perdas. A outra pessoa perdeu o cachorrinho que ela tanto amava, está procurando aí por um bairro de São Paulo e não acha, está com o coração quebrado. A outra perdeu o seu passarinho de estimação que morreu. Então a dor não dá para ser mensurado e dizer que a dor de um é maior do que a do outro, isso não existe. O que existe é o seguinte: primeiro fato, aceita a situação. Perdeu alguém, perdeu. Trabalhe em cima disso agora. Se recupera e volta a viver, porque novas chances sempre aparecem, principalmente para quem trabalha com a parte espiritual, que durante uma experiência fora do corpo pode reencontrar a pessoa que desencarnou em outro plano viva. Ou através de um evento mediúnico, a pessoa acopla no médium, passa uma mensagem, ou aquilo que eu acho que é o principal, por discernimento, né? Mas o discernimento, não aquele que vem do intelecto frio, mas o discernimento que nasce no calor do coração, que é discernimento somado com sentimento bom e alegria. A pessoa sabe ali dentro do coração dela que não há morte, que apenas a consciência se projetou para outro plano e segue a evolução em outro plano, e que um dia também chegará o nosso momento e nós também nos projetaremos de vez, finalmente, no finalzinho dessa vida, seja lá em que ano for, pode ser hoje para alguém, pode ser daqui a 30 anos para outro, mas é inexorável que isso aconteça. E não é importante que isso aconteça. Importante é ter consciência para saber ir vivendo enquanto nós estamos aqui no plano físico e fazendo o melhor possível. E ao desencarnar, fazer o melhor possível do lado de lá também, sempre seguindo. E aí, se cada um estiver fazendo o melhor possível, já não importa onde a pessoa esteja, se é no físico ou no astral ou no mental, está fazendo o melhor possível, então está ótimo, né? Então a missão da gente é essa, não é virar anjo, não é virar mestre ascensionado, não é virar guru de ninguém. A nossa missão aqui na Terra é sermos mais humanos, melhores como gente, e seria muito legal que na hora da nossa morte nós saíssemos do corpo um pouquinho melhor do que quando nós entramos um dia pelo nascimento. É essa a nossa tarefa, que ao final dessa vida, seja em que momento for, nós estejamos melhores do que quando nós entramos, porque nós tentamos fazer o melhor possível, acertando aqui, errando ali, acertando aqui, errando ali, mas sempre tentando. Então, tentando, tentando, uma hora a gente acerta de vez, e aí a evolução nos catapultará para outros ambientes no universo mais compatíveis com níveis evolutivos mais à frente. Porém, por enquanto, nosso lugar é aqui na boa e velha terra, onde nós estamos estagiando por mais uma vida, então vamos fazer o melhor possível. Acontecem coisas estranhas, pessoas esquisitas aparecem, como aparecem pessoas maravilhosas e como acontecem coisas incríveis. Pessoas chegam, pessoas se vão. Um amor se vai, um novo amor chega. Um novo amor vem, amanhã vai. E tudo segue como deve ser na sequência da vida, que é como um rio que vai fluindo, sempre desembocando no mar, que é Deus, no oceano da consciência cósmica. A vida é um rio, cada um de nós é uma gotinha de água dentro desse rio, fluindo sempre para frente, para desembocar no todo, certamente por uma expansão da consciência que chegará inevitavelmente para todos nós, se não nessa vida, na próxima ou então na outra, mas chega se a gente batalhar tentando fazer o melhor possível, com defeitos e qualidades, trabalhando, aumentando as qualidades, trabalhando os defeitos, tocando a bola para frente. Ninguém é anjo, ninguém é perfeito, mas dá para fazer o melhor possível e ser feliz, mesmo em meio a tanta encrenca aqui na Terra, pelo menos ter a consciência justa, a consciência tranquila, de ter feito o seu melhor, de ter batalhado por alguma coisa boa. E todos nós que estudamos coisas espirituais, todos nós estamos tentando isso, melhoria. Seja o espírita, o ocultista, o teosofista, o iogue, seja lá quem for, está buscando melhorar. Inclusive o materialista também. A diferença é que alguém que estuda algum tema espiritual sabe que viver não é só comer, beber, dormir, copular e morrer um dia. Sabe que existe algo além. Mas o mais importante disso é a atitude, não é crença de ninguém. É o que a gente é. É o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, que determina a qualidade da consciência da gente. Ok? Evaldo, você está olhando aí o quê, cara? Você está olhando o papo? Você não pode olhar o papo, você tem que ouvir o papo. É diferente. Seguinte, eu tive uma visão antes de vir para cá, eu sempre medito antes de vir para o programa, às vezes vem uma ideia nova, às vezes eu mudo o direcionamento do tema que eu iria abordar, e eu fechei os olhos um instantinho e vi uma entidade que eu não vi há um tempão, que se chama Sarada Devi. A Sarada Devi foi esposa de Paramahansa Ramakrishna no século XIX, um grande mestre com quem eu tive a chance de aprender naquela vida, no século XIX, juntinho com ele como discípulo. E a Sarada Devi, a sua esposa maravilhosa, que hoje também está no plano extrafísico avançado, e eu vi essa minha amiga, que é como se fosse uma mãezinha espiritual minha, uma madrinha, uma protetora, uma mentora, e eu vi ela linda, né, num lugar lindo do plano extrafísico, ou seja, foi uma visão clarividente que eu tive, e ela abriu uma flor, assim na minha frente, uma rosa com pétalas cor de rosa, ela abriu assim e me ofereceu, Evaldo, entre planos, me ofereceu uma rosa aberta, pelo carinho que ela tem por mim, e eu senti aquele amor chegando, que é o amor de uma mãe para um filho, né? E aí eu fiquei num estado alterado de consciência, ali de sentimento legal. E aí vi uma outra visão, provavelmente ela projetou na minha tela mental, como se fosse um enorme sol por cima dos Himalaias. E aí foi vindo uma fluência de ideias que eu quero agora fazer de improviso com os ouvintes. Então, coloca o CD do Gandalf, músico austríaco maravilhoso, o CD Colors of a New Dawn, Cores da Nova Aurora, coloca a faixa 5 e deixa ela no repeat, faz favor. E quando eu terminar e fizer um sinal, você troca para finalizar com Tangerine Dream Thief, a primeira faixa. E vocês que estão em casa, que podem fazer uma visualização, se assim o desejarem, feche os olhos um pouquinho, ergue os seus pensamentos a uma causa maior do que todos nós, abre o coração numa sintonia de amor profunda e agradece ao todo por tudo. E se puder, faça a seguinte visualização: uma pirâmide de luz branquinha e você está dentro dela. Visualiza isso, sua aura é uma pirâmide branca brilhante, fluorescente, e você está sentado no centro dessa pirâmide. Na parte alta da pirâmide, por dentro, uma esfera de luz dourada. Uma pirâmide de luz branquinha, você está sentado dentro. E na parte de cima da pirâmide, por dentro dela, acima da sua cabeça, uma esfera de luz dourada. E imagina que essa esfera de luz dourada vai projetando luz dourada para baixo, como uma cascata luminosa, que entra pela sua cabeça e vai atravessando o seu corpo e limpando suas energias, suas emoções e seus pensamentos. E escuta essas palavras que eu vou projetar aqui de improviso, a partir da visão espiritual que eu tive ainda agora, e escute a música do Gandalf altamente inspirada, que será a trilha sonora desse momento. As pessoas que estão no carro, ou no ônibus, ou no metrô, indo para o trabalho, à faculdade, ou voltando para casa nesse horário, à noite, ou as que estão trabalhando, apenas ouçam, não dá para fazer a visualização. Depois faz em casa. Mas quem puder e estiver em casa, fecha os olhos com aquele pensamento erguido ao infinito, da maneira que você quiser, como se fosse uma prece do seu jeito, que só você é que sabe aí dentro, com a sua liberdade de expressão. Vamos lá. Lá em cima dos Himalaias surge um enorme sol. É um sol de amor. E esse sol irradia por sobre o Himalaia e por sobre o Tibete, uma luz que é puro amor. E eu então escuto com meu coração uma voz ecoando, um chamado secreto que vem direto ao coração. E esse chamado evoca o amor dos Budas e Bodhisattvas por cima do Tibete, evocando a vibração de iluminação dos Budas e Bodhisattvas. E esta esfera de luz enorme se desloca pelo céu do Oriente e paira por cima da Índia. E eu escuto um chamado secreto lá no coração, ecoando pelo astral da velha Índia. E esse chamado evoca as vibrações de Krishna, de Rama, Shiva, Sarasvati, Lakshmi, Babaji, Mataji, Gandhi, Ramakrishna e todas as consciências espirituais ligadas aos rishis e os Upanishads e à sabedoria da Índia ancestral. Esse imenso sol se desloca pelo céu do Oriente e paira agora por cima da China imemorial. E novamente eu escuto aquele chamado no coração, evocando a atmosfera de Lao Tse, Chuang Tzu, Li Tzu e Kuan Yin, toda a atmosfera da sabedoria do taoísmo, da luz do Tao, do Qi, a força vital. E essa esfera de luz vai atravessando os céus e paira por cima da Mãe África. E novamente eu escuto o chamado no coração, ecoando pelas terras africanas, um chamado à Mãe Negra, a mãe de todo o continente africano, representando a luta e a raça do povo negro, trabalhando com a sua magia ancestral ao longo dos milênios. E eu escuto o chamado das entidades ligadas a essa atmosfera afro, trazendo luz, trazendo força para o mundo. Essa esfera de luz vai deslizando pelo céu e passa por cima do Oriente Médio. E ali novamente eu escuto um chamado ecoando dentro do coração, o chamado à sabedoria dos Sufis da Arábia Antiga, o chamado ao grande poeta Rumi e o chamado às vibrações de Maomé, trazendo luz e alegria aos povos árabes. Música. Esse sol se desloca por cima das terras do povo judeu, e ali novamente ecoa o chamado, e o meu coração escuta a evocação de Abraão, de Moisés, de Elias, a sabedoria da Torá, da Bíblia, do Talmud, e a vibração de firmeza no divino. E essa esfera se desloca pelo céu, e o chamado aumenta, e eu vou ouvindo lá dentro do coração a evocação das vibrações de Jesus. E essas vibrações de amor, de perdão e de luz vão se espalhando. Essa esfera de luz vai se deslocando por cima da Europa, e eu escuto um chamado ao povo celta antigo, aos iniciados celtas que tanto trabalharam pela luz na antiga Europa. E eu sinto essa alegria e essa firmeza celta ao falar de uma presença divina que está em tudo. Essa esfera de luz atravessa o Atlântico e chega por cima da América do Norte. E ali, novamente, eu escuto uma evocação no coração, chamando a atmosfera dos povos indígenas da América do Norte e da América Central, falando do grande espírito, falando dos seres dos elementos, dos animais do poder e da sabedoria ancestral da Terra sob o comando do grande espírito, Pai de todos. Finalmente eu vejo essa esfera descer pelos céus da América do Sul e pairar sobre o Brasil. E sobre a pátria brasileira, essa esfera se transforma num grande coração. E dali desce uma energia cor-de-rosa, projetando pétalas de flores sobre a América do Sul e sobre o Brasil. E eu escuto a evocação ali também, no coração, da atmosfera de Francisco de Assis, a deusa Tara do Tibete, que também vem, e da mãe Iemanjá, abençoando as águas do país e de todos os seres espirituais, que de todos os povos do Oriente e do Ocidente, vem somando e trabalhando espiritualmente aqui nas terras do Brasil, onde nós estamos encarnados neste momento. E esse grande coração paira por sobre nós. E por mais que hajam crimes, violências, tristeza, luto, ignorância, miséria, existe um grande coração aqui em cima. E essas vibrações viajam através das pessoas certas, nos momentos certos, com as músicas certas, chegando a quem de direito e levando esse chamado de todos os seres espirituais de todos os povos, direto ao coração das pessoas, na sintonia adequada. Porque é aqui hoje que se reúne a sabedoria do Oriente e do Ocidente, somadas nos corações dos trabalhadores espiritualistas de todas as áreas, que estão trabalhando aqui na Terra, e particularmente aqui no Brasil. Foi isso que a Sarada Deve, a minha amiga, projetou em minha mente. E agora eu repasso para vocês tranquilamente, pedindo apenas que escute o restinho dessa música e a outra que se seguirá na sequência, com um coração muito aberto, pensando numa luz espiritual bem fantástica, com a democracia e a liberdade religiosa e espiritual que nós temos no Brasil. E agradecendo a Deus por ter reencarnado aqui, um país com a liberdade espiritual de você seguir o caminho que você quiser, respeitando a liberdade dos outros, e isto é garantido pela Constituição brasileira, a liberdade de expressão, assim como é garantida pela Constituição divina, a liberdade do amor no coração e a liberdade do espírito escolher o caminho que ele quiser e ser feliz e fazer o bem naquele caminho escolhido. Finalizando essa primeira parte do nosso programa, eu quero que vocês escutem essa música do Tangerine Dream, que se chama Chief, que eu gosto muito, eu quero oferecer para vocês. E vocês que estão em casa, dentro dessa pirâmide de luz, com a esfera de luz por cima, vai voltando ao seu normal e escuta essa música, que é de alto astral, para a gente finalizar essa primeira parte. Bom, amigos, essa canção que vocês escutaram agora é do Tangerine Dream, banda alemã de rock progressivo eletrônico. Esse CD se chama Chief, e eu usei a primeira faixa do CD, que é a trilha sonora de um filme, tá? E antes foi o Gandalf, Colors of a New Dawn, a quinta música, e abriu o programa com Eloy, o CD Rarities. Vamos fazer aí um intervalo, Aí na volta, Evaldo, volta com um trechinho do Eloy Haritz. Vamos voltar com aquela quarta música que você gostou, só um pedacinho inicial, porque ela é muito bonita mesmo. Tá, o Eloy, na volta, logo após a vinheta do intervalo, só metade dela, tá bom? Vamos lá. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Logo após a vinheta do intervalo, eu toquei novamente o CD do Eloy. Eu abri o programa com uma música do Eloy, que foi a música Sunset, que foi a oitava. E agora, logo após a vinheta do intervalo, eu toquei a quarta música do CD do Eloy, Haritz, que são sobras de estúdio, né, material raro que foi remasterizado. E essa é a quarta faixa do CD Let the Sun Rise in Your Brain. O CD se chama Haritz, do Eloy, é muito legal. E o senhor Evaldo Ribeiro já pegou o CD ali dizendo que vai sequestrar e levar para casa. Ô, Evaldo, esse CD é muito bonito, é raro, não empresto, porque é difícil conseguir outro, viu? Você vai trazer de volta? Então tá bom, vamos negociar isso daí. Outra coisa, pessoal, nós vamos ter o evento dia 2 lá no IPPB, que eu já divulguei antes, e o Evaldo está me prometendo aqui uma vingança pelas sacanagens que eu faço com ele aqui. Ele disse que no dia 2 está aprontando um show que ele vai me sacanear o Irineu Gasparetto e o Moisés Ezagui. Eu não sei o que ele está aprontando, então também vou aprontar alguma coisa, Evaldo, que você só vai saber quando você chegar lá. Bom, nesse segundo bloco, assim como eu fiz na semana passada, vamos conversar um pouquinho sobre as experiências fora do corpo. Eu vou responder algumas perguntas que eu juntei aqui, algumas vieram por carta, outras vieram por e-mail, e tem pessoas que escutam o programa também depois pela internet, lá no site do IPPB, tem uma seção de multimídia chamada Rádio IPPB. A pessoa clicando ali, ela escuta os programas anteriores. Tem programa de vários anos ali, na íntegra. A pessoa pode escutar lá. E muitas pessoas deixam perguntas lá também, nos comentários. Então, eu juntei algumas delas, porque respondendo-as, eu acabo tirando as dúvidas de outros ouvintes também. Tá? Um ouvinte pede que, novamente, eu coloque aqui os textos da Bíblia que se referem às saídas do corpo. Esse ouvinte, inclusive, menciona que, tendo uma família muito religiosa, ele é muito questionado porque ele gosta de temas espirituais e que ele já ouviu falar desses textos, mas não sabe qual é o capítulo e o versículo específico, que ele quer, inclusive, confrontar a família com esses capítulos e versículos para provar que parte do que ele estuda a Bíblia respalda também. Então, vamos colocar isso aqui, sempre lembrando que eu mesmo cresci numa família que parte era evangélica e outra parte era católica, e havia muita pressão religiosa. E eu comecei a ter saídas do corpo aos 15 anos, e eu enfrentei a família inteira quando aquilo começou a acontecer, porque eu acreditava no que estava acontecendo, tinha certeza da parte espiritual. Eu enfrentei a família, minha mãe pressionou, irmãos não falavam comigo, o meu pai era materialista. E o engraçado em casa é que a minha mãe era evangélica e a minha avó era católica. As duas se odiavam em nome de Cristo. Pode, Evaldo? Porque uma era católica e a outra era evangélica. Mas elas concordavam numa coisa: o garoto está com o diabo. Era a única coisa que elas concordavam. Meus dois irmãos eram crentes de igreja diferentes, não falavam comigo. E o meu pai era materialista. E por incrível que pareça, a pessoa mais bacana da casa era o meu pai. Porque ele era materialista, não acreditava em nada, ele achava a religião um absurdo, pelo menos essa era a opinião dele, e ele falava para minha mãe assim: olha, eu não dou palpite na sua religião, que eu acho um absurdo, mas eu permito você ir na sua igreja, fazer o seu culto evangélico lá, eu não dou palpite da minha avó, da minha mãe, ela ir na igreja católica, né, ir na missa, não dou palpite nos meus filhos, fazerem o que quiserem da vida religiosa. Então, não deem palpite na minha vida. E se o Wagner quer estudar a parte espiritual, vocês parem de encher o saco, porque da mesma forma que vocês têm liberdade para seguir o caminho de vocês, ele vai ter a liberdade dele. Então, os maiores exemplos que eu tive de democracia, liberdade de expressão, foi de um materialista, que é o meu pai. Não foi da minha mãe, que era cristã, nem da minha avó, nem dos meus irmãos, que só sabiam usar capítulos e versículos para ameaçar em nome da Bíblia, né? Então, daí vem aquele verso: muita gente carrega a Bíblia na mão, mas não tem Jesus no coração. E o engraçado é que minha mãe levava um pastor em casa e eu odiava aquele homem, porque ele só falava, ele não escutava, né? E ele falava coisas sem nexo, só queria doutrinar. E eu tinha 15 anos, eu estava saindo do corpo, eu estava vendo espíritos, e não adiantava o que ele falasse, porque eu tinha certeza do que estava rolando. Certeza que eu carrego até hoje, aos 47 anos. Para mim, isso não é crença. Então, não há o que discutir. Pelo menos para mim, dentro da certeza que eu tenho, eu não posso provar para os outros, mas para mim eu provei, para mim está tranquilo a imortalidade da consciência, a presença de outros planos, de seres espirituais. E era engraçado que o pastor chegava e falava assim para mim: por que você não aceita Jesus? E eu falava: eu aceito Jesus, eu não aceito é você, porque você para mim não representa Jesus. E para mim Jesus é uma onda de amor e eu sinto no coração, e não preciso de você ler capítulo e versículo da Bíblia para tentar me doutrinar. Bom, vamos lá. Inclusive, hoje esse pastor é meu amigo, por incrível que pareça. A minha mãe mudou a cabeça, continua evangélica, mas me respeita profundamente. E outro dia, inclusive, falou para mim isso claramente, que me respeitava por eu ter seguido o caminho que eu acreditava e ter ficado firme naquilo que eu achava que devia, né? E os trechos da Bíblia, vamos lá. Um dos trechos que eu gosto muito é Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. É uma das cartas do Paulo de Tarso aos Coríntios. Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. O Paulo de Tarso diz literalmente o seguinte: se há um corpo carnal, também existe um corpo espiritual. Morre o corpo carnal, sobrevive o espiritual. Ou seja, a expressão corpo espiritual, que à primeira vista pareceria uma expressão iogue, esotérica, ocultista ou espírita, não é. É uma expressão paulina, cristã, oriunda da Bíblia. Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Pode pegar a Bíblia em casa e conferir. Ou seja, o Paulo de Tarso falava que há um corpo carnal e há um corpo espiritual. E é óbvio que esse corpo espiritual se desprende para fora do corpo na hora da morte, tendo a sua imortalidade do lado de lá em outros planos. Vocês podem achar algo bem legal também em Coríntios 2, capítulo 12, versículo 1 a 6. Vou repetir. Coríntios 2, capítulo 12, versículo 1 a 6. Paulo de Tarso conta um caso que se desconfia que foi com ele mesmo, literalmente dizendo o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás foi arrebatado ao paraíso. Se dentro do corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe. E sei que o tal homem ouviu coisas inenarráveis no paraíso. Se dentro ou fora do corpo, só Deus é que sabe. Ou seja, a expressão fora do corpo está duas vezes no texto do Paulo. E é óbvio que se o tal homem cristão foi ao céu, com corpo físico é que não pode ter sido, e sim com corpo espiritual. Ou seja, o homem estava fora do corpo. Vocês podem conferir o que eu estou falando. Coríntios 2, capítulo 12, versículo 1 a 6. Vocês podem encontrar em Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 10. João dizendo o seguinte: eu fui arrebatado em espírito pelo Senhor. Ora, se foi arrebatado em espírito, é porque o corpo físico não foi junto. Ele estava fora do corpo. Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 10. E vocês vão encontrar também em Ezequiel, capítulo 3, versículo 14, o Ezequiel dizendo que era uma manhã de domingo, quando ele foi arrebatado em espírito pelo Senhor e foi levado pelo ar, erguido no ar, em espírito pelo Senhor. Ezequiel, capítulo 3, versículo 14. Se ele foi arrebatado em espírito pelo Senhor e levado pelo ar, é óbvio que o corpo físico não estava junto, ele estava fora do corpo. Por causa desses trechos, alguns evangélicos admitem até a projeção astral, a saída do corpo, que é chamada ali de arrebatamento espiritual. Eles admitem, mas dentro de um contexto religioso específico. Conheço alguns católicos que também admitem saídas do corpo, mas dentro de um contexto católico específico. O que eu estou colocando aqui, e venho batalhando por isso há tantos anos, é que as saídas do corpo são eventos naturais que acontecem com todas as pessoas, independente de raça, credo, condição econômica, social ou racial. É a própria capacidade do ser humano, tá? O ser humano se desprende para fora do corpo na hora da morte definitivamente, mas também se desprende para fora do seu corpo físico durante o sono, quando o metabolismo está mais baixo, também durante estados alterados da consciência variados, como transe hipnótico, transe mediúnico e vários estados alterados que podem ocorrer com a consciência. Estados alterados esses que alteram o padrão de ondas cerebrais e alteram o metabolismo da pessoa também, quando está rolando uma visão, uma sensação que cabe ao sensitivo esclarecer, estudar para poder entender o que acontece com ele e caminhar tranquilo com tudo isso. Bom, e finalmente, o ouvinte não perguntou, mas eu já acrescento aqui, o trecho da Bíblia que fala do cordão de prata. O cordão de prata é o elo energético que liga o corpo espiritual ao corpo físico durante a experiência fora do corpo. É um nome simbólico, obviamente que não é uma corda, muito menos de metal, muito menos de prata. É um simbolismo que vem lá do Eclesiastes da Bíblia. O Eclesiastes é escrito pelo pregador, que é anônimo, mas era um poeta. E no capítulo 12, ele vai falando de versículo a versículo do envelhecimento. E quando chega no versículo 6 do capítulo 12, ele fala do momento da morte. Então, literalmente, ele diz o seguinte: morre o corpo e rompe-se a corda de prata, e o espírito vai ao céu e o corpo à terra. Isso está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6, a expressão corda ou cordão de prata, significando que ela se rompe na hora da morte e o espírito ascende a outro plano e o corpo físico queda para a terra. Ao longo da história, várias doutrinas foram chamando esse elo energético por nomes diferentes: cordão astral, cordão espiritual, fio de prata, teia de prata, são nomes simbólicos, né? Na verdade, é um feixe de energia que interliga os dois corpos e que só se dissolve na hora da morte. E a morte tem a ver com o dano no corpo físico. Não tem nada a ver com o desprendimento tranquilo do corpo espiritual para fora do corpo durante o sono, que é coisa absolutamente natural, o espírito visitar o plano espiritual, que é sua procedência original, durante o sono do seu corpo. É uma espécie de recreio que a natureza dá, abrindo os laços energéticos e permitindo à consciência e ao plano espiritual arejar a si mesma, captar uma energia mais sutil para, inclusive, aguentar o tranco de viver uma vida dentro da carne aqui na Terra, que todo mundo sabe que não é fácil. Com um pouquinho de luz espiritual, a gente acaba fazendo melhor. Então, muita gente sai do corpo durante o sono de forma consciente e vai aos planos extrafísicos mais altos, aprende coisas do lado de lá, frequenta reuniões espirituais do lado de lá, frequenta templos astrais, universidades espirituais, conversa com mentores espirituais, aprende coisas, trabalha, dá passe, recebe energia e depois retorna ao corpo. Acontece que o nosso cérebro não está plenamente desenvolvido. E aí, na hora que o corpo espiritual adentra o corpo físico, o cérebro trava essa memória e projeta 3-4 imagens de sonhos por cima e mistura, bloqueando a memória dessas saídas do corpo, e é capaz da pessoa jurar que nunca teve uma quando ela tem durante o sono. A questão é se aquilo é consciente, se é semiconsciente ou inconsciente, tá? E muitas pessoas, durante o sono, se desprendem para fora do corpo e funcionam igual zumbis, de forma semiconsciente. Vocês, às vezes, vão num shopping à noite, fora do corpo, tá cheio de gente olhando as vitrines, Evaldo, fora do corpo. Aí você fala, por que essa pessoa está fora do corpo aqui? Porque ela dormiu desejando, pensando em alguma coisa da loja. E o pensamento levou ela até lá. Só que ela está semiconsciente. Parece a consciência daqui, do dia a dia. Mas é uma semiconsciência, ela funciona robotizada. Atrás dos interesses que durante o dia ela ficou condicionada. É incrível isso. É legal, a pessoa está fora do corpo, por que ela não vai para o plano espiritual? Passa para outro nível, sobe, mas vai ficar olhando loja de shopping fora, ou tentando espreitar a vida alheia, ou indo na direção de energias pesadas, quando ela poderia subir. É de bom tom fazer uma prece antes de deitar, e eu não estou dizendo qual prece ou para quem, porque isso é de foro íntimo da pessoa, e ninguém deve dar palpite nisso, ninguém deve permitir que outro ser humano lhe diga como fazer sua prece, ou como se religar ao infinito, que isso é coisa de foro íntimo, cada um é que sabe o que está dentro do seu coração, e só Deus é que sabe o que está dentro do coração de cada um também. Então essa relação da prece tem que ser entre o homem e o divino, direto, sem intermediário, né, diretamente, e isso é foro íntimo. Outra pergunta de um outro ouvinte, pergunta qual é a cor do corpo espiritual, que ele já ouviu falar que às vezes é amarelado ou azulado. Isto não é verdadeiro, tá? Da mesma forma que o que eu estava falando antes, cordão de prata é um nome simbólico, vindo da Bíblia. Poxa, você vai lá no Oriente, onde ninguém lê a Bíblia, ninguém vai chamar de cordão de prata porque é um nome bíblico. Na Índia se chama energia de prana, então o pessoal fala assim, ligação prânica. Na China é Qi, a força vital. Nenhum chinês vai chamar de cordão de prata, falar de elo de Qi, ligação de Qi. Então os nomes variam. A mesma coisa o corpo espiritual, tá? Ele não tem essa cor amarela ou azulada que se fala. E nem o cordão de prata é sempre brilhante da cor da prata. Pode ser azulado, amarelado, esverdeado, depende das energias. Porque o cordão de prata é um feixe de energia que se projeta dos principais chakras, formando um emaranhado energético em forma de elo energético, que interliga os dois corpos. Quando muito longe do corpo, esse elo parece uma teia de aranha no ar, daí a expressão teia de prata ou fio de prata. Nem sempre é prateado, pode ser azulado, pode ser esbranquiçado. A mesma coisa o corpo espiritual. Se a pessoa sai do corpo e está muito tensa sexualmente, o corpo astral vai tomar uma configuração alaranjada avermelhada, natural do tesão, que é uma energia mais ligada ao plano físico para cá, e que ao carregar para o plano astral acaba deixando o corpo espiritual mais denso. Sempre lembrando que várias doutrinas chamam o corpo espiritual por nomes diferentes, corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo sutil. Eu só estou usando o nome corpo espiritual porque eu citei a Bíblia ainda agora, então estou usando essa referência, pelo menos hoje, para facilitar. O corpo espiritual pode tomar uma sintonia mais azulada quando seus objetivos são mais celestes, é claro. Mais amarelada quando a pessoa está bem lúcida, a inteligência está tinindo. Se há um processo de transformação, luz violeta. Então, muda muito essa configuração. Mas o que eu posso dizer é que o corpo espiritual é um corpo energético. E como toda energia, a essência dela é a luz. E a luz pode refratar em várias cores naturalmente, a partir do que a pessoa pensa e a partir do que a pessoa sente. Não é interessante saber se é azul, amarelo ou branco. Importa que não seja nem marrom e nem cinza, que aí denota que as energias estão mais baixas e bloqueadas. Tem que ser cores legais, né? Cores que brilhem muito. E isso independe de raça, cultura ou sexo, ok? É a cor do corpo espiritual. Que é... Qual é a raça do corpo espiritual? Não tem, né, Evaldo? É o infinito. Não vai dizer que é branco, negro, amarelo ou vermelho. É a raça da luz, a raça do espírito, que é a verdadeira. Evaldo, você está falando aí, apontando o relógio, por quê? Já está acabando? Se adiantou o relógio, não? Caramba! Então tá, eu vou segurar as outras perguntas para o próximo programa, semana que vem, já que você adiantou o relógio. Então vamos terminar o programa, acho que dá tempo ainda, com mais uma música do Eloy, o CD Haritz, a música número 6, que se chama Horizons, para a gente terminar o programa de hoje. Gente, semana que vem eu continuo respondendo as perguntas para vocês. Telefone nosso de contato 2063-5381 e o site na internet www.ippb.org.br. Gente, curta essa última música do Eloy. Até mais, semana que vem a gente se encontra.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.